ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Socaibe.
Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um No Mundo da Bola. Hoje, terça-feira, dia 27 de maio, 18 horas em ponto. Eu sou Luciana Zogai e vou estar ao lado de Raquel Mota nos comentários. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse programa de hoje falando da Copa Sul-Americana. O Vasco enfrenta o Melgar às 19 horas em São Januário, precisando desesperadamente da vitória para carimbar a vaga nos playoffs da competição intercontinental. O repórter Rodrigo Ricardo traz pra gente as informações da partida aqui no microfone da Rádio Nacional. Boa noite pra você, RR!
Salve, Luciana e fã do No Mundo da Bola! Esta terça tem jogo decisivo para o Vasco da Gama, em São Januário. O gigante da colina encara às 19h o Melgar, do Peru, pela última rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Só a vitória interessa ao time brasileiro, que tem 2 pontos a menos que os peruanos, e precisa ganhar para conquistar o segundo lugar da chave e ir aos playoffs da competição. A vaga direta para as oitavas da Sula no grupo é do Lanús, da Argentina, que não pode mais ser alcançado nem por Vasco ou Melgar. O Vasco vem de derrota de virada para o Fluminense, por 2-1 no Brasileirão. Logo após o resultado, o treinador Fernando Diniz prometeu um time diferente para a noite de hoje.
Eu acho que na terça-feira a gente vai conseguir fazer uma partida melhor que a gente fez hoje. E a gente vai se adaptando. Hoje tem muitas lições, o time tem que sair hoje, aprender o que aconteceu, melhorar bem o que aconteceu hoje. A gente espera na terça-feira, embora tenha pouco tempo, a gente fazer as correções que dá para fazer, principalmente em vídeo, e entregar um rendimento melhor e uma efetividade melhor também.
O Cruz Maltino vai ter a volta de Felipe Coutinho, mas não terá o suspenso Hugo Moura. Notícia ruim para o Vasco é que a FIFA condenou o clube a pagar 30 milhões de reais ao técnico argentino Ramon Dias. Em nota, o Vasco avisou que vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. O caso aconteceu em 2024, após uma goleada de 4-0 para o Criciúma em São Janu. Minutos depois da derrota, o clube comunicou que Ramon e o filho Emiliano não eram mais parte da comissão técnica. Pelo Twitter, o clube alega que eles entregaram o cargo. Já os argentinos dizem que não esperavam ser demitidos via rede social. Valeu, um abraço, tchau.
Tá certo então, RR aí com as notícias do Vasco da Gama, o Vasco que tem esse jogo hoje decisivo, daqui a pouquinho, né, Raquel, bola rolando aí pra Vasco e Melgar. O técnico Fernando Diniz, né, vem já aí tentando colocar o seu, né, o seu DNA na equipe do Vasco, que precisa de reforços, né, e hoje vai ter baixas importantes, além do Hugo Moura, também o Lloyd Augusto tá com problema aí de gastroenterite, tá fora também desse jogo.
Luciana, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Mundo da Bola, na Rádio Nacional, Rádio Sem Fronteiras. Pois é, né? O Vasco é aquela missão do vencer ou vencer. Não tem outra opção pro Vasco, né? O Vasco que precisa, se quiser passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, como a Luciana já apontou, tem desfalques aí importantes. Para mim, o nome do Hugo Moura, sem dúvida alguma, é o mais importante, principalmente nesse sistema do Diniz, né? Que tem o famoso dinizismo e que faz parte da Constituição. O Hugo Moura é sempre muito acionado, né? Ele entra ali como um dos homens responsáveis por essa transição do setor defensivo pro meio e vai fazer uma falta danada, né? Ele que foi suspenso, né? Tomou cartão no último jogo e aí tá fora dessa partida. O Lloyd, não sei muito se vai fazer. O Lloyd é mais garganta, né? De repente é mais poder irritar a galera do meu lugar. Mas em campo, até hoje não vi esse futebol todo aí que o Lloyd falou que tinha, não. Mas vamos aguardar, né? Torcer para que tenha mais um brasileiro na próxima fase e que o Vasco não dê a bobeada que deu quando jogou com o Melgar pela primeira vez, né?
Pois é, muito bem. E temos já a escalação, né, do Vasco para esse jogo. Saiu agorinha a escalação do Vasco e vai de Léo Jardim no gol. Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga e Lucas Piton pelo lado esquerdo. No meio, Jair, Tchê, Coutinho e na frente Nuno Moreira, Rayan e Verrete. É o time do Vasco escalado então para enfrentar o Melgar lá em São Januário. E aí, curtiu a escalação? O time tá ganhando sua forma aí, né? Com o Coutinho, com o Jair pelo meio também.
Pois é, né? O Jair é um jogador que eu particularmente gosto muito, né? Eu sinto falta quando ele não tá jogando. É um jogador inteligente, que é fundamental principalmente para aquele esquema defensivo ali no meio de campo do Vasco. Ele é um bom volante, ele tem um bom toque de bola, mas assim, quando o Jair não tá bem, o restante do Vasco não vai bem. Mesma coisa do Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho tem andado muito instável, né? Ele ainda não conseguiu fazer a barreira virar baile, né? Então essa é a grande questão. Você tem que pegar o Coutinho numa noite que ele esteja inspirado. Com o Jair é mais fácil, porque o Jair consegue fazer aquele papel de segurar lá atrás e dar mais espaço pro Coutinho ter maior mobilidade ali no meio de campo. Então, eu gosto muito desse esquema, né? Com o Jair segurando as pontas e o Coutinho mais à frente. Eu gosto mais quando tá o Jair e o Hugo Moura, porque o Jair tem mais liberdade, não fica apenas na marcação. E aí ele deixa ainda mais o Coutinho livre. Mas na falta do Hugo Moura, o Jair vai ter que fazer essa função aí e eu gosto. Gosto do Vasco nesse esquema aí. E é o dinizismo dando as caras, né, Lu?
Pois é, o Diniz que gosta também, né, do Jair. A situação do volante está sendo discutida internamente. Ele, inclusive, não foi relacionado nos últimos dois jogos pelo Campeonato Brasileiro para não estourar o limite de 7 jogos e aí ter ainda a possibilidade de ser negociado para outro time da Série A na próxima janela, né? Ele tem um alto salário e a decisão da permanência não vai ser muito só do Diniz. Certamente esse jogo de hoje, né, pela Sul-Americana vai ser uma boa oportunidade para observar o jogador e aí sim tomar aí o que a diretoria do Vasco vai fazer, então se vai mantê-lo ou se vai preferir negociá-lo, né?
Pois é, Luciana, e é uma questão mesmo que tem que ser discutida, porque o Vasco tem inúmeros problemas extracampo. Então é uma questão principalmente salarial, já que o Pedrinho não quer fazer dívida, então isso realmente é um ponto que o Vasco tem que levar até o finalzinho para poder ver o que vai acontecer.
Bom, ainda falando de Copa Sul-Americana, o Corinthians também está numa situação complicada. A equipe comandada por Dorival Júnior precisa vencer o Huracán lá na Argentina. O jogo está marcado para as 21h30 também de hoje para garantir a classificação direta para os playoffs da competição internacional. O zagueiro Kaká, no entanto, mostra confiança na vitória e garante que o elenco corintiano está mais do que preparado para a partida de logo mais.
Ah, mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade a gente mostrar em campo. Um jogo difícil, um jogo que todos nós gostamos de jogar. Então a gente tem um compromisso muito importante lá na Argentina. Então o trabalho está sendo bem feito. Todo mundo está concentrado, todo mundo focado. E vamos lá em busca da vitória, em busca da nossa classificação em primeiro, que é o que mais importa pra gente.
Kaká também falou sobre as orientações passadas pelo técnico Dorival Júnior e sobre o que ele espera do Huracán.
Defender bem, ganhar duelos, competir bastante. A gente sabe que o Huracán é uma equipe que compete muito. Então é o que ele passou pra gente competir muito, pra gente se dedicar. A gente está bastante concentrado nesse jogo, que naturalmente a vitória vai vir.
Então, o Corinthians com essa missão também na Argentina, sempre fora de casa. O Corinthians que é muito forte, né, dentro dos seus domínios, fora de casa sofre um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de dificuldade e enfrenta aí o líder do grupo, né? O Huracán tem 11 pontos, Corinthians com 8. É o jogo tudo ou nada aí para a equipe corintiana.
É, o jogo tudo ou nada, Luiz, lembrando que tem uma falta, né, um grande desfalque, que é o Yuri Alberto, né, que teve uma fratura na L1, né, uma fratura transversal à direita, deve ficar fora dos gramados de 2 a 3 meses. Ele que vinha numa excelente fase, estava no seu ápice e sem dúvida alguma é um dos grandes desfalques, principalmente ali naquele setor ofensivo da equipe do Corinthians, né? Tem o Depay, que tá vindo aí de lesão também, que não deve estar 100% ainda para esse jogo. Então, Corinthians entra com alguns problemas para esse jogo. Mas, né, jogando fora de casa, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas Corinthians não entra como favorito, infelizmente.
O provável Corinthians para hoje tem o Hugo Souza, né, convocado aí para a seleção. Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Fabrício Andilieri. Maicon, Ranieri, André Carrídio e Igor Coronado. Memphis Depay e Romero ou Thales Magno. Esse então é o Corinthians aí do Dorival Júnior para essa noite. Corinthians que tem aí outros problemas, né? O Conselho Deliberativo do clube aprovou em reunião na noite de ontem o afastamento de Augusto Melo da presidência do clube. Foram 176 votos pelo sim, 57 votos pelo não e uma abstenção. para o impeachment ser finalmente sacramentado, no entanto, ainda é necessária a realização de uma nova votação pelos associados do clube. Enquanto isso não acontece, o Corinthians vai ser comandado interinamente pelo vice-presidente Osmar Stabile. Ele tem até 5 dias para convocar a Assembleia Extraordinária dos Sócios, cuja realização deve acontecer em aproximadamente 1 mês. Em entrevista coletiva hoje à tarde, garantiu que pretende apenas dar sequência ao trabalho que vinha sendo realizado.
Nós estamos aqui para dar sequência ao trabalho, que determinados trabalhos que estava indo bem, outros trabalhos não. Então nós vamos trabalhar daqui para frente, pensando sempre no Corinthians. Eu sei fazer gestão, é o meu trabalho. Então, por isso, eu tenho empresa e sempre fiz gestão. E o meu negócio é gestão e governança. Então, é isso que eu vou trazer para o Corinthians de novidade, que deveria já estar acontecendo no Corinthians há muito tempo e não está acontecendo. Mas não tem problema nenhum. O importante é daqui para frente.
Uma loucura, né, ô Raquel, tudo isso, né, já que tá falando em gestão, Corinthians com uma dívida altíssima, né, que só aumenta essa dívida do Corinthians, e o time dentro de campo tendo que se blindar, né, de todo esse problema aí que vem externo, né?
Pois é, né, isso complica demais, porque assim, por mais que os jogadores falam, ah, nosso foco é o jogo, mas é como se você estiver no seu local de trabalho e você sabe que o bicho tá pegando lá de fora, então emocionalmente é impossível você pensar, porque isso reflete no seu salário, no futuro do seu contrato, no nome do time que você está jogando, na forma como a imprensa vai receber o seu time também. Então, isso tudo, se você não tiver uma mente assim muito fechada, muito além das coisas, você não consegue não pensar nisso. Eu acho muito difícil, por mais que seja blindado, mas eu acho muito, muito difícil você conseguir deixar todos esses problemas extra-campo e não tocar no assunto. Duvido, é muito difícil, muito difícil.
Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
No mês de setembro, a cidade de Tóquio realizará o Campeonato Mundial de Atletismo de 13 a 21. Os brasileiros estão participando de várias competições internacionais e nacionais para conseguir pontos para o ranking mundial, além de estarem em processo de preparação para a temporada. De 31 de julho a 3 de agosto, São Paulo recebe o Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo. O Centro de Treinamento Paralímpico será o local da competição. Para o Mundial, cada confederação terá ao máximo 3 atletas por prova. Os prazos para o fechamento do ranking e dos índices para a competição são os seguintes: 10 quilômetros, 20 quilômetros, 35 quilômetros de marcha atlética, combinados e revezamentos, de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de agosto de 2025. As demais provas de 1º de agosto de 2024 a 24 de agosto de 2025. As semifinais do Novo Basquete Brasil estão acontecendo. O Minas venceu o segundo jogo contra o Bauru. Foi uma partida muito apertada. A vitória foi por 73 a 69 e precisa agora de mais uma vitória para passar a final da competição. O jogo será nesta quarta-feira, às 19 horas, na Arena do Minas. O cestinha da partida foi Franco Baralli, com 14 pontos. Hoje, o Flamengo recebe no ginásio do Tijuca o Franca para o segundo jogo, às 20 horas. O Flamengo venceu o primeiro por 107 a 93.
E durante a Assembleia Geral da Federação Internacional de Tênis de Mesa, ITTF, em Doha, no Catar, a cidade do Rio de Janeiro foi anunciada como a sede do Mundial da Modalidade em 2029. A cidade maravilhosa venceu a concorrência de Berlim, na Alemanha, a candidatura da China e San José, nos Estados Unidos, para garantir, então, a realização da competição pela primeira vez na América Latina. Vale lembrar que a cidade do Rio de Janeiro liderou as 3 rodadas de votação. A eleição foi confirmada com a vitória sobre a candidatura da China na última rodada por 131 votos a 68. E falando de tênis, João Fonseca está na segunda rodada do Grand Slam de Roland Garros. O brasileiro venceu o polonês Hubert Hurkacz, número 28 do mundo, na sua estreia na competição por 3 sets a 0, parciais de 6-2, 6-4 e 6-2. Com 5 breakpoints e 9 aces, João Fonseca impôs seu ritmo desde o início do confronto e conseguiu uma bela vitória. Na segunda fase, Fonseca vai enfrentar Pierre Rude Hébert, de 34 anos e atualmente número 147 do mundo. O italiano também jogou hoje e superou o compatriota Benjamin Bonzi, de 28 anos e 60 do mundo, por 3 sets a 2, parciais de 7-5, 3-6, 4-6, 7-5 e 6-2, em uma partida de quase 3 horas e meia, ou seja, vai chegar cansadinho aí o adversário então do João Fonseca para amanhã. Já Beatriz Haddad Maia foi derrotada pela norte-americana Hailey Baptiste de virada, 2 sets a 1, parciais de 4-6, 6-3 e 6-1, e foi eliminada em Roland Garros na primeira rodada. Raquel Motta, o tênis brasileiro. Teremos então um Mundial de Tênis de Mesa no Rio de Janeiro.
Pois é, eu gosto muito. Caldeirão é um cara assim, foi vice-mundial, jogou pra caramba, um histórico vice-mundial. Eu gosto bastante. Não jogo bem, né? Mas
eu
gosto
brinco
de
só.
Eu também, brinco.
Quem não tem uma mesa de ping-pong?
Ficar jogando, aquele churrasquinho de casa.
Mais conhecido como ping-pong, no Play. Então, tem lá, né?
E eu tenho até a minha butterfly lá, sem fazer merchan. Mas quem joga conhece, né? Minha butterfly.
Tá vendo? Tirando onda. Bom, chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina já está reunida em São Paulo para os dois amistosos contra o Japão. O primeiro deles será realizado no dia 30 de maio, mais conhecido aí como a próxima sexta-feira, às 9:30 da noite na Neoquímica Arena, lá em São Paulo. As duas seleções vão voltar a se enfrentar no dia 2 de junho, no estádio Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista. As partidas servem de preparação para a Copa América Feminina, que vai ser realizada no Equador entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. E a proximidade da competição, os testes realizados pelo técnico Arthur Elias já vem gerando grande expectativa nas jogadoras, é o que fala a zagueira do Cruzeiro, Isa Reis.
Não, acho que em questão de lista larga e várias jogadoras sendo convocadas pela primeira vez, eu acho que eu fui uma dessas e eu fiquei muito feliz, obviamente. Eu acho que fico muito feliz com as meninas também estando aqui e podendo dar sequência. Acho que é um trabalho que ele vem um ciclo novo. O ciclo olímpico ele foi muito importante também para que todo mundo entendesse o modelo de jogo. E eu acho que quem chega vai entendendo cada vez mais. E aí, sobre o que fazer é entender o modelo de jogo, né? Entender as propostas, entender como que é que a gente jogue e se adaptar cada vez mais. É um modelo de jogo diferente e todo mundo vê isso, mas é cada vez mais entender, se adaptar e se ajudar lá dentro.
Um dos destaques da seleção feminina nos amistosos contra os Estados Unidos na última data FIFA, atacante Gil Gaberlini, fala sobre sua caminhada no Scratch Canarinho e o trabalho com as mais novas.
Bom, eu cheguei na seleção muito nova, mas eu tive a sorte de ter umas companheiras muito que me ajudou muito, né? Eu acho que vendo a Johnson e a Dudinha também, eu claro que quero ajudar elas, até porque eu tô aqui mais tempo, então sempre tento ajudar elas. E agora tendo a Marta também, que é referência, ela ajuda cada uma da gente.
Lembrando que a seleção feminina está no grupo B da Copa América, ao lado de Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Pela primeira vez, a competição continental não vai servir como qualificação para a Copa do Mundo de 2027, que vai ser realizada aqui no Brasil. A gente fala aqui, né, o Raquel, sobre a expectativa das jogadoras, mas a expectativa nossa também e da torcida para a seleção feminina está cada vez maior diante dos resultados, né, que as meninas vêm conseguindo.
Sem dúvida, né, Lu? E é importante ver essa crescente do trabalho do Arthur Elias, né? O Arthur Elias, que até como um grande treinador, começou na seleção muito contestado, né? A gente nem esperava tanto sucesso como ele fez nas próprias Olimpíadas, e agora para a Copa do Mundo é aquela vibração de estar em casa e a esperança de um título, né? Aquele título inédito, aquele título que a gente já bateu na trave algumas vezes, né? E já pensou uma final Brasil, Estados Unidos, pleno Maracanã e a gente sendo campeão?
Claro que
a gente
linda,
já,
né?
A gente já teve na final da...
Eu acho que é legal, PAN, né, Raquel, que ele conseguiu, eu acho que não era nem o trabalho dele contestar, era a própria seleção,
sim,
né? Contestada,
sim,
assim, desacreditada, e ele conseguiu trazer de volta esse espírito para as jogadoras, no primeiro momento, para elas acreditarem, né, no, na capacidade delas e, consequentemente, arrastando também a torcida, né?
É, tudo uma questão de posicionamento, né? O Arthur Elias mostrar que ele acreditava no trabalho que estava sendo feito, né? E até fazer com que as atletas se convencessem disso. Isso realmente é importante, fundamental. E a seleção hoje tem cara de seleção brasileira. Isso que é o mais importante. E é uma seleção que é escalada pelo treinador, que é o mais importante, né? Então, tem a cara do Arthur Elias.
E você falava sobre essa possível final aí no Maracanã, né? Já pensou? Já tivemos, será a terceira final, né? Se realmente acontecer a final no Maracanã, será a terceira final de Copa do Mundo. E a possibilidade das mulheres, né, vencerem, coisa que os homens não conseguiram.
Já pensou? Em pleno 2027, Brasil campeão, vai ser maravilhoso.
Vamos aguardar. Falando agora de Libertadores. É, o já classificado São Paulo recebe o Taddeus no Morumbis daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, com um grande número de desfalques. A tendência é que o técnico Luiz Ubeldia utilize um time bem parecido com o que vinha jogando no Brasileirão. Um dos jogadores que deve ganhar uma oportunidade logo mais é o paraguaio Bobadilha. E ele fala sobre a importância de terminar a fase de grupos na primeira posição.
Sim, igual que ano passado, a gente terminou em primeiro e decidia sempre em casa. Decidir em casa com nossos torcedores é muito importante. Ano passado, acho que se a gente passava, éramos um time muito favorito para chegar na final e acho que esse ano não vai ser diferente. Precisamos do apoio do torcedor, então terminar em primeiro é importante para decidir em casa todos os jogos.
Bobadilha também falou sobre as dificuldades, né, que o Taddeus deve trazer logo mais e pediu apoio da torcida tricolor.
Sim, um adversário que a gente já conhece, ano passado jogamos com ele também. Esse ano ganhamos lá um jogo difícil, acho que o jogo aqui não vai ser diferente, vai ser um jogo muito travado, os caras têm muita intensidade, então a gente vai tentar fazer o nosso melhor jogo, tentar fazer a bola andar o mais rápido possível para tentar chegar perto do gol e tentar estar focado o tempo todo e com o apoio de nossa torcida tentar a vitória.
A gente falava sobre, né, a campanha do São Paulo no passado, né, na Libertadores, o Ubeldia, né, e o São Paulo estão focados aí para conquistar essa Libertadores, vem com sangue nos olhos, hein?
Pois é, né, Luciana, porque no Brasileiro o São Paulo até vem razoavelmente bem, tá ali na 11ª colocação, mas sabe que não vai chegar no G4 tão cedo, né? Então, o foco realmente é na Libertadores, São Paulo que tem uma tradição, e aí a gente tava até falando aqui em off, né, da campanha do São Paulo do ano passado, né, que São Paulo termina na fase de grupos em primeiro e cai pro Botafogo nas quartas de final.
Foi o jogo mais difícil pro Botafogo, né, ali até chegar, né, na final.
É. E o nosso cabeça lembrando muito bem daquelas cobranças de pênalti, né, que poderia ter treinado mais um pouquinho, quem sabe a história era outra, mas não era pra ser.
Pois é, já que a gente falou do Botafogo, né, Botafogo esse ano tá numa situação complicada aí na Libertadores, a equipe comandada por Renato Paiva vai enfrentar a Universidade de Chile a partir das 9:30 da noite lá no estádio Nilton Santos. Precisa vencer para se garantir nas oitavas de final da competição. O zagueiro Jair Cunha fala sobre a importância da partida de logo mais.
É, com certeza, um jogo muito importante, sabemos da importância do jogo, mas creio que nos preparamos muito bem, estou muito focado, juntamente com o grupo, estamos muito unidos, fizemos uma boa preparação, creio que vamos fazer um grande jogo, se Deus quiser, sair com status positivo.
Uma das caras novas do elenco de 2025, Jair Cunha também fez uma avaliação, né, dos seus primeiros meses aí no Botafogo.
Ah, cara, eu acho que tem sido um bom começo, creio que eu venho fazendo bons jogos, claro que tenho muito a melhorar, tenho muito a evoluir ainda, tem alguns erros que precisam ser corrigidos, mas estou me preparando bem, estou treinando bem e creio que logo logo vou estar 100% no mais alto nível e é isso.
Vamos ter Ancelotti lá no Nilton Santos, né, para assistir Botafogo e Laú. E temos também muita confusão, né, em relação aos ingressos, né, vendidos aí para o chileno. 2.000 ingressos disponíveis para torcida do Universidade do Chile e 6.000 chilenos presentes aí nas redondezas do Nilton Santos para querer entrar. A expectativa é que seja uma noite aí complicada, hein, Raquel?
É, uma noite quente. Eu passei na porta do Engenhão, vindo pra cá, pra rádio, pouco antes, era umas 3:30, e já estava lotado. E aí é essa expectativa, né? 6.000 chilenos pra 2.000 ingressos, tem cheiro de confusão. E aí o Ancelotti, nosso treinador, acabará vendo essa confusão ali em pleno Engenhão, será? Qual vai ser a impressão dele, hein?
Pois é, mas acho que ele vai ver um belo jogo. Tá, a expectativa é que ele vá também amanhã, né, ao Maracanã. É legal demais, né, a gente poder ter Ancelotti aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que disse que quer conhecer melhor o Rio de Janeiro, aproveitar as praias,
ele tá falando,
né?
Ele é esperto,
tá,
né?
Tá de bobeira,
ele é
não,
esperto,
né?
Amor. Quem não queria? Quem não queria?
Pô, agora, Raquel, errado. Falando dentro do campo, né, o Botafogo... É, tem essa situação difícil, mas uma situação que ainda está, de certa forma, na mão ali do Botafogo. Né?
É, pois é. O Botafogo espera o outro jogo entre Estudiantes e Carabobo para ver se ele consegue ficar em primeiro caso ele vença o Alaú, né? A grande questão é, não pode perder para a Universidade de Chile, porque se der uma zebra e o Estudiantes vencer, o Botafogo fica na terceira colocação e aí vai ter que ir para os playoffs, né? Então, assim, o Botafogo só depende dele, né? Ele tem que vencer a partida hoje ou empatar. Pelo menos.
É, e quem tá numa situação parecida é o Flamengo. Amanhã recebe o Deportivo Táchira, só que a diferença é a seguinte, né? O Alaú é a primeira do grupo do Botafogo e o Flamengo vai receber aí o Deportivo Táchira no Maracanã, num time que é o último do grupo, né? O Flamengo precisa também... da vitória, depende apenas de si para se garantir nas oitavas de final e pode também garantir a primeira colocação. A equipe vem da vitória importante sobre o Palmeiras no final de semana e vai amanhã com a confiança renovada. Após a partida do último domingo, o Felipe Luiz voltou a destacar a força do elenco rubro-negro.
Eu, quando sentei a primeira vez, eu falei, esse aqui para mim é o melhor elenco, o que eu tenho. Perdemos jogadores, trouxemos jogadores, perdemos alguns por lesões. Agora, podemos melhorar ainda mais esse elenco. E isso aí a gente está muito atento ao mercado. Toda semana, todos os dias conversamos sobre isso. E quando abrir o mercado, a gente vai estar tentando reforçar ainda mais esse elenco. Mas o do Palmeiras é muito forte também. Mas como eu falei para vocês, nem o Flamengo nem o Palmeiras, por ter o melhor elenco, vai ser vitória certa, né? Então, mas isso realmente te dá a possibilidade de lutar por coisas grandes, e isso hoje o Flamengo oferece aos jogadores que vêm para cá e aos treinadores que sentam nessa cadeira aqui.
Raquel, até falando sobre isso, né? O Botafogo tem esse jogo aí, que é uma equipe que tá ali na primeira colocação, e o Flamengo pega o último colocado. Nesse aspecto, né, você acha que o time entra mais ligado no caso do Botafogo? O Flamengo tem que tomar cuidado para não entrar achando que pode resolver a qualquer momento e com isso complicar um jogo que, na teoria, poderia ser mais fácil?
Então, mas eu acho que o Central Córdoba foi o grande ensinamento pro Felipe Luiz sobre isso. Né? O que o Central Córdoba, o Flamengo entra como um grande favorito, sabe disso, e aí toma aquele revés e pelo Maracanã, num resultado
isso
que não esperava.
Isso que complicou toda a Libertadores.
O jogo do Central Córdoba foi divisor de águas do Flamengo. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai entrar completamente ligado como entrou no jogo contra o Palmeiras. Vai ser esse o sentimento dos jogadores do Flamengo. Agora, pode ser que o Táchira arrume alguma. Agora, acho muito difícil. O Táchira nem empatou. Tem zero pontos. Não é possível que amanhã no Maracanã ele vai querer fazer com que a zebra entre lá, né? E faça alguma coisa. Não é possível.
Tá certo. E aí, Luiz Ferreira tá aqui com a gente também?
Boa noite,
Lu. Boa noite.
Eu estou dizendo aqui nessa reta final de Mundo da Bola que tudo que é falado no programa do Mundo da Bola pode ser usado e deverá ser usado contra vocês, tá? Mas brincadeira, uma informação importante que fala dos clubes de menor investimento. O presidente do Asa de Arapiraca e representante dos clubes que disputam a Série D, Rogério Siqueira, ele conversou nessa semana com o presidente Samir Schaud, presidente da CBF, e ele colocou que existe uma grande possibilidade, uma grande boa vontade para a criação de uma quinta divisão do futebol nacional. Uma Série E, que é uma coisa que muita gente pede. A gente vai ficar de olho aqui no programa No Mundo da Bola, vamos tentar correr atrás do presidente do Asa para entender melhor essa questão.
Beleza, lembrando que a Rádio Nacional vai transmitir amanhã todas as emoções de Flamengo e Deportivo Táchira a partir de 9h15 em rede para todo o país através dos 87,1 FM, 1130 AM, no site das rádios EBC e das emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Valeu, Raquel Mota! Valeu, Luiz Ferreira, Roberto Barrucha, a todos vocês que estiveram conosco. Esse No Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zocaibe.